Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, irmãos, estar aqui com vocês e poder estar compartilhando a palavra do Senhor, né? O título dessa palavra de hoje, ela está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. É a passagem, irmãos, que fala de Natanael, né? Nós vamos começar lendo do 43, eu quero ler para os irmãos do 43 até o 51, para contextualizar os irmãos, amém? Então vamos ler. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. E o 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E os 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas verás do que estas, né? E os 51, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, gente. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, abra essa palavra para nós. Senhor, nos dá entendimento sobre essa porção, Senhor. Senhor, que derrama do Teu Espírito sobre nós e nos alimenta com essa palavra nessa noite. Senhor, pedimos a Ti em Teu nome, Jesus. Amém. Então, irmãos, o 43, voltando, então, agora vamos versículo por versículo aqui. Então fala que no dia imediato a um determinado evento, que é o versículo 42, que nós não vamos abordar hoje, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele é um Deus de decisão. O Senhor, Ele decide as coisas. Quando Ele tem algo para fazer, Ele é um Deus que toma a decisão e vai e executa. O nosso Deus, Ele é um Deus de decisão e também é um Deus de execução. Ele executa aquilo que está no coração dEle. Nós podemos ver isso. Ele resolveu partir para a Galiléia e partiu para a Galiléia. Por quê? Ele queria encontrar alguém na Galiléia. Né? E quem é essa pessoa, irmãos? Filipe. Né? Então, falando um pouco da Galiléia. Galiléia, irmãos, nós sabemos que era uma região ao norte, né, do reino de Israel, e pertencia ao reino do norte. Né, se olharmos as 12 tribos, quando houve a divisão após Jeroboão, né, após Jeroboão, então o que aconteceu? Dividiu. Judá e Benjamim ficaram ao sul, onde está Jerusalém, e as outras 10 tribos ao norte foram separados. E essas 10 tribos do norte, irmãos, eles deixaram de ir para Jerusalém adorar o Senhor. Eles começaram a adorar lá mesmo, né, nos montes lá no norte. Então o que aconteceu? E depois também eles foram levados cativos para a Síria. Outros povos foram trazidos para ali. Houve uma mistura. Resumindo a história, depois quando a nação de Israel foi restaurada, aquela região do norte da Galiléia foi uma região que ficou desprezada. Então os judeus do sul, da Judéia, eles desprezavam a Galileia, aqueles que moravam na Galileia. Então, era um lugar desprezado, tá? Pelos homens, pelas pessoas ali. Então, Deus, o Senhor Jesus, ele foi em busca dos desprezados. Irmãos, o Senhor veio em busca de cada um de nós. Nós éramos aqueles desprezados. Nós não éramos da nação de Israel. Nós não tínhamos direito à herança dos judeus, né, da promessa. Mas o Senhor veio em busca de cada um de nós. Mesmo nós sendo gentios, alheios às promessas dadas a Abraão, o Senhor veio em busca de cada um de nós. Amém?
Amém.
E ele encontrou a Filipe. Irmãos, o Senhor encontrou você, Nasson. O Senhor encontrou você, André. E a cada um de nós, irmãos.
Amém.
O Senhor veio em busca de cada um de nós.
Amém.
E nos encontrou. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Somos aqueles que fomos achados por Jesus.
Amém.
E qual foi, né, o que o Senhor disse para Filipe? Filipe, segue-me. Irmãos, o Senhor é muito objetivo. Ele não fica fazendo rodeios. Ele vem e diz uma coisa para mim e para você nessa noite. Segue-me. Segue-me, irmãos. Um cristão genuíno, ele segue Jesus. Se uma pessoa se diz cristão e não segue a Jesus, tem alguma coisa errada. Porque uma das características principais da vida cristã é seguir de perto a Jesus. Seguir lado a lado a Jesus. Caminhar com Jesus. Ter comunhão com o Senhor. E não só nos finais de semana, nas reuniões da igreja, mas, irmãos, dia a dia, ter um viver de comunhão, de oração, de leitura da palavra, de busca com o Senhor. Isso é um genuíno e verdadeiro viver de um cristão. E esse deve ser o meu, o seu, o nosso viver. Amém? Jesus é o Senhor. E o 44, então, esse Filipe começou a seguir Jesus, irmãos. E fala o quê? Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Vamos ficar aqui um pouquinho. Betsaida, irmãos, era uma vila, né, um vilarejo, às margens do Mar da Galileia. Então, era uma vila de pescadores. Então, as pessoas, os homens principalmente que moravam ali, viviam da pesca. Eram homens humildes, homens iletrados, muitas vezes, e, como já disse, desprezados. Eram desprezados. Você vê, André e Pedro eram pescadores e eram de Betsaida. Filipe, então, provavelmente também era um pescador, não é? Desse lugar desprezado. 45. Filipe, então, seguindo a Jesus, ele vai e encontra um colega dele, um amigo dele ali também de Betsaida, provavelmente também alguém que vivia da pesca, uma pessoa humilde, chamada Natanael. Aleluia. E disse-lhe, irmãos, e pregou o evangelho para Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Irmãos, Natanael deu um testemunho para Natanael. Filipe deu um testemunho para Natanael. Ele não chegou fazendo uma explanação da Bíblia ali. Ele falou, achamos. Significa o quê? Que eles estavam procurando. Eles tinham um viver de busca. Eles tinham uma necessidade interior. Eles também conheciam a palavra. Porque se eles sabiam que nas Escrituras Moisés havia escrito que haveria um Messias que viria, haveria de vir para salvá-los, né, das mãos dos dominadores, então é porque eles liam a Bíblia. É porque eles tinham um viver de busca, não é verdade? Mas essa pessoa que eles esperavam que viria, esse Messias, eles esperavam que ele viria de uma maneira como um rei, né, uma pessoa poderosa, uma pessoa que os livrasse do domínio do Império Romano. Era isso que eles imaginavam. né, buscando ali na palavra, com coração de busca, mas eles tinham uma visão errada do que Deus havia prometido, do que o Messias iria libertá-los, que era dos pecados, libertá-los dessa terra, desse mundo, e não da questão da opressão romana. E aí então, quando Natanael ouve Filipe dizer que esse Messias que Filipe havia encontrado era Jesus de Nazaré, ele falou, opa, peraí, como assim? Nós vamos ver no próximo versículo. Não era esse homem que eu estava esperando. Vamos ver o 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Irmãos, olha só a questão do preconceito, arraigado aqui. Natanael era de Betsaida, que era da Galileia, que era desprezado. E ele desprezava essa cidade de Nazaré porque era um pouquinho menor que Betsaida. Você percebe, irmãos? Nós somos assim, sabe? A gente quer medir as pessoas, e desprezamos as coisas humildes. Mas, irmãos, Deus veio para salvar e para escolher as coisas loucas desse mundo, para envergonhar as sábias, para envergonhar os sábios. Deus nos escolheu, irmãos, as coisas loucas desse mundo. Ainda no versículo anterior, quando eu falei que Filipe pregou o evangelho para Natanael, irmãos, essa é uma outra característica de um filho de Deus. A primeira característica é o quê? Seguir a Jesus de perto. E uma segunda característica é pregar o evangelho. Irmãos, um cristão normal, um cristão que tem uma vida genuína, ele segue a Jesus e ele prega o evangelho. Amém? Possamos ser esses, né, que anunciam o evangelho de Deus para as pessoas. Então, Natanael ficou decepcionado, falou, não, mas não era de Nazaré, a escritura fala que é de Belém, que é de Judá que vem, e não da Galileia. Como assim? Como diz o João, né? Como assim? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, respondeu-lhe Filipe, Natanael, é o seguinte, vem e vê. Sabe, muitas vezes nós, irmãos, a gente quer convencer as pessoas com argumentos, com conhecimento, e na verdade, o Senhor, ele é muito simples. Às vezes, um testemunho nosso já é o suficiente, sabe? Essa semana eu tive uma experiência nessa questão de pregação do Evangelho. Eu fui cortar o cabelo, e lá, cortando o cabelo, o barbeiro, né, que não é barbeiro, não é cabeleireiro, cortando ali, tinha uma outra pessoa aguardando, e aí saiu um assunto tal, e a pessoa que estava aguardando, um rapaz, chama Júnior, ele falou assim, eu já ouvi, o barbeiro tinha falado de uma passagem da Bíblia, falando que o vinho novo não pode ser colocado em odre velho, porque o odre se rompe. Ele falou, eu já ouvi isso. Aí eu estava ali na cadeira, eu estava quieto, mas o Senhor tocou no meu coração, e eu virei para eles e falei, vocês sabem quem é o vinho novo? É Jesus. Jesus é o vinho novo. E o que é o odre velho? É a pessoa, é o descrente. É a pessoa que não crê no Senhor. Não tem como o Senhor entrar e ter comunhão com uma pessoa que não recebeu a Ele. E quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos esse odre novo, para conter o vinho novo. E aí então um conserva o outro. Aí eu contei a minha experiência de salvação ali, né? E quando eu conheci o Senhor. E aquela pessoa depois, a hora que eu estava saindo, ele veio me agradecer, falou, puxa, obrigado por você ter contado a tua experiência. Então, irmãos, muitas vezes a gente acha que pregar o evangelho é você dar uma palestra, e não é. Às vezes um testemunho que você dá da tua vida já é o que o Senhor quer para você naquele momento, amém? Para a gente poder estar aberto. Então, ele fala, vem e vê, amém? E o 47, Jesus, então eles estavam indo, Natanael e Filipe, em direção a Jesus, e Jesus ouviu, né, aproximar-se, viu? Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aqui mostra, irmãos, que o Senhor conhecia Natanael. Não só exteriormente, ali com quem ele convivia, onde ele morava, o que ele fazia, mas o Senhor conhecia o interior de Natanael. E sabia que Natanael era alguém que buscava a palavra, buscava a promessa, ele aguardava a vinda do Messias, porque ele disse: olha, é um verdadeiro israelita, é alguém que tem fome e sede da palavra e em quem não há dolo, né? E o 48, então Natanael ficou intrigado, falou: mas Senhor, né, de onde me conheces? Aí respondeu-lhe Jesus: você quer saber se eu te conheço? Eu te vi antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira. Irmãos, aqui nós temos a figura muito emblemática da figueira, dessa árvore, uma árvore frutífera, e uma árvore que tem muito simbolismo para Israel e para o povo de Israel, né? Sabemos que lá no Éden, quando o homem pecou, de que folhas de que árvore que ele coseu as vestes para si? De figueira, né? Logo ali em Gênesis. Uma das árvores, quando Deus fala para eles que eles vão entrar numa boa terra, terra de figueiras, de oliveiras, romeiras, azeite e mel, onde havia abundância de alimento. Então a figueira, irmãos, era uma árvore símbolo, uma árvore que além de dar sombra e abrigo para o povo judeu, dava alimento também. Do figo eles faziam passas. Lá, lembra quando Isaías, Deus envia ele para Ezequias, para curar Ezequias? O que, que ele, Deus fala para Ezequias colocar naquela ferida que ele estava com ela de morte? Passas de figo, né? Fruto da figueira. Os judeus tinham por costume, nas suas vinhas, nos seus campos e até mesmo nos quintais das suas casas, ter uma figueira. E debaixo ali eles tinham fruto, tinham a sombra, e ali debaixo dessas figueiras eles liam e tinham a palavra de Deus e tinham comunhão com Deus. Então, é de se supor que Natanael, quando o Senhor o viu debaixo da figueira, ele estava buscando a Deus. Ele estava tendo uma busca ali na palavra, no lugar secreto. Provavelmente ninguém estava vendo ele ali. Por que que o Senhor falou: eu te vi debaixo da figueira? Porque certamente era um lugar que Natanael frequentava e que ninguém sabia. Então, porque se várias pessoas estivessem passando ali e vissem ele falou assim: ah, mas tudo bem, o Senhor sabe que eu estava debaixo da figueira, mas é caminho, talvez como aquele caminho lá em Jacó, o Zaqueu, quando o Senhor passou por Jericó, né? Onde que Zaqueu subiu para ver o Senhor? Numa figueira. Mas ali era um caminho, né? Todo mundo passando, então, né? Viram ali Zaqueu. Mas provavelmente essa figueira aqui onde Natanael estava, devia ser no quintal da casa dele, um lugar murado, um lugar que ninguém via. Então ele falou: peraí, o Senhor me viu debaixo daquela figueira que ninguém passa, então, que ninguém podia ter contado para o Senhor que ele estava lá. Vocês percebem, irmãos? Então era um lugar secreto, um lugar de comunhão, onde Natanael tinha comunhão. Irmãos, isso mostra que quando nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor, no lugar secreto, o Senhor está nos vendo ali. Você quer ser visto pelo Senhor? Você quer ser notado pelo Senhor? Não precisa subir na figueira, é só ficar debaixo dela, no teu quarto de oração, ou num lugar em que fique só você e o Senhor, longe do olhar dos homens, para não receber, irmãos, a recompensa de homens, mas receber a recompensa direto do Senhor. Então, nós precisamos ter esse viver de comunhão com o Senhor. Irmãos, e o Senhor nos vê nesse lugar. Quando você está ali chorando, quando você está ali derramando a tua alma ao Senhor, quando você está ali entregando os seus problemas, falando: Senhor, eu não dou conta disso, Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. O Senhor está olhando para você, irmão, porque o Senhor te conhece, Ele te vê no lugar secreto, amém? Debaixo da figueira. Senhor Jesus. E o 49, então exclamou Natanael, porque ele sabia que só o Senhor, o Messias, podia ter visto ele ali: Mestre, Rabi, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Aleluia! Ele reconheceu o Senhor, o Jesus, como Rei e Senhor da vida dele. E o 50, aí o Senhor diz para ele: Natanael, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Pois maiores coisas do que estas verás! Irmão, o Senhor está falando para nós vamos ver coisas maiores. Coisas maiores. E o que seriam essas coisas maiores? Aí ele fala no 51. Vereis, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, se o Senhor fala que eles veriam o céu aberto, e ele se referia aqui à sua morte, ressurreição, à sua ascensão e à sua vinda como Espírito que dá vida, entrando para dentro de nós, e no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, irmãos, os céus se abrem para nós. E se os céus se abrem, é porque eles estavam fechados. Vocês sabiam, irmãos, que os céus, eles estavam abertos, né, no passado, foram fechados, e por meio de Jesus, para aqueles que creem, eles são abertos novamente para nós? E em que momento que os céus foram fechados? Em que momento que os céus foram cerrados? Porque, irmãos, a vontade de Deus é que a terra e o céu tenham comunhão, tenham livre comunhão. E isso havia. Aonde nós podemos ver isso? Lá em Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo, antes da queda, né? Aqui, antes da queda, irmãos, do homem, Deus e o homem, o céu e a terra, tinham livre comunhão um com o outro. Os céus eram abertos para a comunhão entre Deus e o homem. Sabe qual que é a prova disso? É que quando houve a queda de Adão e Eva, o que que aconteceu? Vamos ler a partir do versículo... Qual que eu passei aí, Nicolas? 6, isso mesmo, vamos lá. Olha só. Então, aqui, vendo a mulher que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. O 7. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, como eu havia dito, e fizeram cintas para si, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. O 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Irmãos, isso significa que eles tinham a presença de Deus. Os céus estavam abertos. Antes da queda, os céus estavam abertos. E Deus e o homem tinham comunhão. Provavelmente, os anjos, né, às vezes a gente pensa, mas como que Adão e Eva podiam cuidar do jardim? Irmãos, eu imagino que os anjos, porque pelos céus estarem abertos, eles desciam e ajudavam o homem ali, Adão e Eva, a cuidar de tudo. Porque para um homem e uma mulher cuidar de algo tão grandioso, eu imagino que seria difícil, mas havia comunhão. Deus mesmo vinha ter comunhão com eles. Todos os dias o céu estava aberto. Mas, irmãos, o que que aconteceu então? Esconderam-se da presença do Senhor, o pecado entrou e danificou o homem. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, eles se esconderam da presença. O 9. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Porque todos os dias, quando Deus vinha ter comunhão, eles estavam ali, eles vinham de encontro ao Senhor. E eles se viam. Porque o Senhor perguntou, onde estás? Olha o que eles falam no 10. E ele respondeu, ouvi a tua voz. Eles ouviam, irmãos, eles tinham comunhão. O céu estava aberto. Isso é uma prova de que o céu estava aberto. E porque estava nu, tive medo e me escondi. O 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? E aí então, o que que acontece, irmãos? Aí vem toda aquela situação, o Senhor fala, o Senhor amaldiçoa a terra, fala que a mulher passaria a ter, né, gerar filhos por meio de dores, que ela ia ser, no versículo 16, que o desejo dela ia ser para o marido, e a partir dali, o marido iria governá-la. Olha só, irmãos, irmãs, isso foi o Senhor que proferiu aqui em Gênesis, olha isso, no 16 fala, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e o teu marido te governará. É fácil ser governada pelo marido? É sofrimento, não é? Mas, irmãos, foi por causa da queda. Olha isso. Foi por causa da queda. E Adão, né, disse que ia do suor do rosto ia obter o pão. Não é? E mais para baixo, então, olha só. O 22 em diante, do 22 até o 24. Então disse o Senhor Deus. Então, irmãos, antes da queda, os céus estavam abertos. E o homem, Deus e o homem, e os anjos de Deus tendo comunhão um com o outro. Mas a partir da queda, do pecado, então, ó, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. Aonde estava a árvore da vida, irmãos? No céu. No céu. Junto de Deus. A árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. E o 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E aí, o 24 fala, então, que foi fechado o acesso ao céu. Olha só. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, muitas vezes a gente acha que o Éden era na terra. Eu, olhando para esse versículo, para os versículos anteriores, a impressão que eu tenho é que o Éden era um lugar no céu. Por quê? Se esse lugar que estava guardado por querubins, para que o homem não tivesse acesso, fosse na terra, e hoje a gente sabe que toda a terra foi já, vamos dizer assim, habitada, então esse lugar teria que estar escondido na terra, e não, irmãos. Esse foi o céu que foi fechado. O pecado fez com que Deus fechasse os céus. Os céus foram fechados. Deus e o homem já não podiam mais ter comunhão. O homem já não podia mais ter acesso a Deus. O homem ficou apartado de Deus, por conta própria. Não é isso que nós vemos nos versículos seguintes? Os descendentes de Caim fizeram armas para si, fizeram instrumentos musicais, começaram a criar gado, por quê? Eles ficaram sem acesso, sem comunhão com Deus, e eles não tinham mais Deus como tudo para eles. E aí, irmãos, então o tempo foi se passando, e aí nós vemos que Deus, ele dá uma promessa para Jacó, dizendo, Jacó, um dia eu vou abrir de novo os céus para vocês, eu vou abrir novamente os céus para o homem, para aquele que crer por meio de Jesus. E aí onde que nós vemos isso, irmãos? Gênesis capítulo 28. Então esses céus que foram fechados, né? Aqui Deus dá uma promessa para Jacó. 28:10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, fugindo do seu irmão, né? Tendo chegado a certo lugar, sozinho, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou para si uma das pedras do lugar e fê-la como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. O 12. E sonhou, Irmãos, ele teve uma visão ali. Então, Jacó aqui, ele sabia que os céus haviam sido fechados por meio do pecado do homem, de Adão e Eva. E ele aspirava a uma pátria celestial, mas nesse momento não era possível, porque os céus estavam fechados. Mas Deus deu uma visão e uma promessa para ele. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Irmãos, quem é essa escada? Queria se revelar 2000 anos depois. Jesus. Irmãos, a escada que une a terra aos céus tem nome. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela, né? Por ela. O 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E o 14, ele prossegue, né? E a tua descendência será como pó da terra, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, daqui então, nós voltamos lá para João 1,51. A promessa se cumpriu. Amém. Aleluia! Amém. Vamos ler João 1,51. E o Senhor diz então para Natanael, assim como Deus falou para Jacó, aqui o Senhor Jesus falando: em verdade vos digo que vereis o céu aberto. Irmãos, hoje nós podemos olhar e ver, porque o céu está aberto. Irmãos, o céu está aberto para nós. Está aberto para mim e para você. Jesus abriu esse novo e vivo caminho por meio do véu. Ou seja, da sua carne que foi partida na cruz do Calvário, do seu sangue derramado na cruz, pela sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Hoje, irmãos, nós podemos ver o céu aberto. Amém. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós somos privilegiados. Jacó não pôde ver essa promessa se cumprir, mas hoje essa promessa se cumpriu nas nossas vidas. Irmãos, e nós somos bem-aventurados, porque hoje os céus estão abertos. Para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe Jesus, os céus se abrem e nós podemos ter livre e doce comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, eu convido você e todos nós aqui, eu convido os irmãos também, ficarem de pé. Eu vou fazer uma oração para vocês e vocês vão repetir. Vocês, a partir dessa oração, recebendo Jesus, vocês vão poder ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você já fez essa oração, aleluia. Se você nunca fez, que seja feita agora. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero ver os céus abertos. Os céus foram fechados por meio do pecado do homem. Deus, por causa do pecado, fechou o acesso à árvore da vida. Mas hoje, por meio de Jesus Cristo, os céus se abrem para aquele que crê. Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti, Senhor. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a ti. Senhor Jesus, abre os céus para mim. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Aleluia, irmãos! Jesus é o Senhor! Vamos compartilhar agora em pequenos grupos? 10 minutos. Amém? Jesus é o Senhor!